E quem conhece a minha história sabe que nem sempre eu tive uma compreensão muito clara do meu gênero. Foi algo que levou muito tempo para desenvolver em mim. Como está, de fato, a sua política de contratação de minoria? Como está, de fato, a sua política de contratação de profissionais LGBTQIA+? Especialmente, como é que estão as pessoas trans? Porque falar é muito interessante, né? Mas a gente precisa começar a observar alguma ação, a gente precisa começar a observar a mudança.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, em Brasília, em Luxemburgo, em Salvador, Singapura e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diverse Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles.
E eu sou o João Torres, e a nossa convidada de hoje é a Daniele Torres. A Daniele, ela é sócia diretora de práticas profissionais na KPMG no Brasil, também é a primeira executiva assumidamente trans no país. Ela é graduada em administração e ciências contábeis, mestranda em analytics pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia nos Estados Unidos. Além disso, ela também é membro votante no tópico técnico global de contratos de seguros, o ICTT, que é coordenado pela KPMG ESG em Londres. O tema propósito ligado à carreira parece um pouco distante, subjetivo, mas influencia muito a forma como encaramos essas oportunidades e conexões para contribuírem para o nosso desenvolvimento profissional. Você já pensou nisso? O que te move todos os dias? Qual que é o seu propósito? Nesse sentido, a Daniele vai contar um pouco da sua trajetória como executiva, contadora em uma multinacional, uma mulher trans, nos aproximando dos desafios e das possibilidades de ser líder. Dani, seja muito bem-vinda no Diverse Talk, é uma honra pra gente ter você aqui, uma pessoa tão querida. E pra gente começar, conta um pouquinho pros nossos ouvintes sobre a sua trajetória pessoal, profissional.
Primeiramente, muito obrigada, Ricardo, obrigada, João, pelo convite. É uma enorme honra estar aqui conversando com vocês. Falar um pouquinho sobre a minha carreira, eu acho que é pensar muito numa jornada de superação, né? E uma jornada de superação em diversos aspectos. Primeiro, no sentido de pessoal mesmo, de acreditar que existiria um lugar para o meu desenvolvimento, né? Porque acho que uma coisa que a gente ainda passa muito enquanto profissionais transgênero no mercado de trabalho é a quase ausência, né? Não é justo falar que existe uma ausência, porque cada vez mais tem muita gente por aí, mas uma quase ausência de referências, tá? E essa ausência de referência, ela nos leva muito a perguntar: será que eu consigo chegar lá, né? O que que existe para mim enquanto desenvolvimento de carreira, né? E quem conhece a minha história sabe que nem sempre eu tive uma compreensão muito clara do meu gênero. Foi algo que levou muito tempo para desenvolver em mim, mas desde que eu sou muito nova, eu sei que eu sou diferente, né? Seja lá exatamente o que esse diferente podia significar, mas eu sabia muito bem que eu era uma pessoa diferente. Então, fui me desenvolvendo profissionalmente, e agora eu sempre ficava com essa pergunta para mim: até onde eu consigo chegar, né? E à medida que eu fui me desenvolvendo, eu fui buscando posições, começou a existir uma desconexão muito clara entre o meu eu e a minha carreira, no sentido de que eu, de fato, eu consegui conquistar muito sucesso na minha carreira, mas tinha um problema muito grande. Eu falo: putz, essa pessoa que é bem sucedida não parece que sou eu, parece que é outra pessoa, né? Então, como é que eu faço para, digamos, levar quem eu sou para esse ambiente de trabalho, né? E aí que começa esse processo que acho que socialmente convencionamos chamar de transição de gênero, né? Mas para mim é muito mais um resgate da minha essência do que uma transição propriamente dita. E foi quando novamente eu me perguntei: mas será que vai ter espaço para mim, né? Porque uma coisa foi, bom, quando eu era criança, adolescente, essa pergunta era muito latente, né? Eu entrei num personagem, digamos assim, masculino, e consegui encontrar um caminho. A hora que eu volto para esse universo e falo, bom, mas eu preciso ser eu, não adianta eu ser bem sucedida sem ser quem eu sou, né? Enfim, a pergunta que eu me fiz foi, existe um local para mim, como que vai ser tudo isso? E aí o resto acho que é história daqueles que conhecem a minha trajetória, mas encurtando aqui uma história que é bastante longa, sim, existe, e esse lugar é muito melhor do que o lugar que eu parti, e eu logo percebi que eu cometi um grande erro na minha carreira, que foi em algum momento imaginar que eu fiz uma carreira que não fosse de uma pessoa só. Né? Eu imaginei, acho que eu fiz uma carreira masculina para depois uma carreira feminina, quando na verdade sempre foi uma carreira trans. E isso eu tenho plena convicção e certeza hoje. E eu acho muito interessante olhar, não existe espaço, e a Daniele é muito mais bem sucedida do que qualquer pessoa que eu fui. Então acho que, de uma maneira bastante sumarizada, é essa que eu queria trazer sobre minha jornada profissional.
Dani, eu tô aqui pensando, eu acho que a gente se conhece talvez há 3 anos, um pouco mais ou um pouco menos do que isso, né? E a gente se conheceu um pouco antes e, claro, sobretudo durante o seu processo, né, de afirmação de gênero, que é uma expressão que você usou na entrevista que deu a Você S.A. alguns meses depois de começar a falar publicamente sobre sua verdadeira eu, né? E foi uma entrevista que teve uma repercussão imensa. E eu queria comentários seus aqui sobre 2 temas, né? O primeiro é que eu sempre comento, e quem aqui já assistiu palestras comigo sabe disso, quando surge a questão trans, eu sempre comento a tua trajetória, porque ela foi uma trajetória que, na minha avaliação, como um observador externo, mas também como alguém que tem o privilégio de ser teu amigo hoje, que você, acima de tudo, se respeitou. E eu digo que, para mim, o que mais simbolizou esse respeito estava no fato de que você... você não topou, num primeiro momento, fazer nenhuma concessão que te ferisse. E, para mim, o maior exemplo disso estava na questão da barba, né? E a gente tem algumas fotografias suas que, enfim, eu acho que, de certa maneira, com o passar do tempo, isso vai entrar para a história do meio empresarial brasileiro, para a história, que é a Daniele Torres, essa mulher linda, tendo comunicado à empresa em que atuava o seu processo de afirmação de gênero há poucas semanas e mantendo o seu trabalho, as suas atividades, dando treinamento como uma mulher que naquele momento usava uma barba vistosa porque você não se sentia pronta para abrir mão dela. E isso, para mim, sinaliza algo muito de respeito ao próprio tempo. Eu queria te escutar sobre isso. E também, assim, o que que você diria que mudou na Dani profissional desde todo esse turbilhão? Porque você era ali uma auditora, fazia um trabalho incrível, sócia diretora da KPMG, mas logo depois de você comunicar a firma e comunicar o mercado, você virou uma figura pública. Você saiu em revista, você começou a lidar com pessoas, a participar de eventos, e você também colocou o pé no freio ali quando sentiu que a tua carreira era o principal objetivo. Então você poderia ter caminhado para um lado, está me ocorrendo aqui isso agora, seria um demérito, mas de ter virado influencer e tal. Mas você não, você voltou a cordinha ali e falou, sou uma profissional de uma grande Big Four. Então fala aí para mim desse respeito a si próprio, ao próprio tempo, e o que que mudou, sobretudo de lá para cá?
Você sabe, esse aspecto que você tocou, ele é muito interessante, né? Dos pelos faciais, né? Porque assim, para mim... Eu não sei, era algo absolutamente natural, foi algo que eu tive, né, naturalmente cresceu em mim, digamos assim, e eu nunca entrei em relação a um conflito com isso, né, claro que eu olho fotos daquela época, né, eu falo, nossa, eu tinha uma expressão bastante queer, né, vamos dizer assim, era algo totalmente não binário, mas é engraçado porque era na expressão, né? No meu eu, no meu tratamento, na minha tratativa, enfim, eu vejo muito pouca diferença daquele momento, né? Agora, o que as pessoas às vezes não conseguiam, talvez algumas pessoas não conseguiam entender na plenitude naquele momento, era que aquilo não era uma, digamos, uma colocação da minha parte em relação ao meu eu. Acho que está muito vinculado, né, ao que você falou sobre respeito. Eu precisava dar o meu tempo, porque independentemente de eu me reconhecer ou não na identidade que eu vivi, independentemente de com o tempo perceber que essa identidade era uma coisa muito única, assim, né? Eu precisava me despedir da pessoa que eu fui. E tinha algumas características que eu gostava naquela pessoa, né? E talvez até hoje eu sinta um pouquinho de falta, né? Eu sempre falo com pessoas que, é como você colocou, eu continuo no mesmo ambiente profissional, em que pese depois eu fui morar fora alguns anos, tudo mais, mas muitas das pessoas que eu trabalho hoje, né, novamente, são as mesmas, né? E de vez em quando eu falo com elas, olha, se vocês sentirem saudade da pessoa que eu fui, saiba que eu também sinto, né? Porque mais do que quem eu me sentia ser, que isso nunca mudou, e essa é a parte subjetiva minha, as pessoas tinham expectativas, tinham colocações, enxergavam talvez na pessoa que eu fui algo que talvez elas não enxerguem mais, não que não esteja presente em mim, mas elas não conseguem mais encontrar esse reflexo, né? Que a percepção ela é individual, cada um tem a sua, né? É uma percepção que a pessoa tivesse sobre mim anterior, talvez seja completamente que ela tem sobre mim hoje, em que pese eu afirmo categoricamente, eu sou exatamente a mesma pessoa, mas talvez para, digamos, a gente faz muita inferência em função da aparência, né, digamos assim. Então, eu acho que isso, eu preciso respeitar também a saudade que as pessoas sentem e a saudade que eu sinto, né. Eu acho que isso foi muito simbólico, esse processo. No começo, talvez ninguém entendeu muita coisa, né. Falou, nossa, mas aonde você vai chegar? Eu falo, eu sei aonde eu vou chegar, mas precisa ser um processo que eu esteja em paz, precisa ser um processo que daqui uns anos eu olhe para essas fotografias com muito orgulho, né, e falo, foi uma caminhada que eu precisei fazer, né. Quem me dera ter me compreendido antes, talvez ali na adolescência ou quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Mas a realidade é, eu não tinha força emocional para isso, então eu precisei respeitar tudo isso. E de repente você desligar uma identidade e ligar outra, né? Eu não conseguia ver sentido nisso. Eu falei, olha, vai ser um processo longo. Esse longo, eu não faço ideia quanto tempo vai ser. Mas assim, é um processo de eu... me desvencilhar dos traumas que eu vivi, respeitar a pessoa que eu sou, respeitar a pessoa que eu estou me tornando e, acima de tudo, que exista um equilíbrio, que eu olhe para tudo isso como uma jornada única. Então, acho que não teve maior simbologia do que essa que você tocou, né? E mesmo hoje em dia, como vocês bem conhecem, que são meus amigos, sabem que eu sou maquiadora, de vez em quando eu penso, ah, eu bem que podia... Eu não tenho mais os pelos faciais, não tem mais jeito. Mas de vez em quando eu penso, ah, eu bem que eu podia maquiar, né? Tipo, pra lembrar como é que era tudo mais, que foi... É algo que não me é um trauma, é algo que me foi muito gostoso lembrar de toda essa época e da pessoa que eu fiz, que eu fui. Eu aprendi a amar as duas pessoas que eu fui e, acima de tudo, amando as duas pessoas, eu compreendi que ela é uma só, mas eu sei que isso entra numa subjetividade, né? E aí, Ricardo, com a segunda colocação que você fez, que é o que que mudou? Eu falo, olha, para o outro, eu imagino que se você perguntar para um terceiro, talvez as pessoas falem mudou completamente, né? Outra pessoa, isso, aquilo. Para mim, o que mudou é que as pessoas passaram a conhecer quem eu sou, né? E passar a me conhecer foi numa forma extremamente ampla, né? Porque assim, os meus talentos sempre foram os mesmos, as coisas que eu gosto de fazer sempre foram as mesmas, né? Então assim, a pessoa que eu sou, a única coisa é que agora as pessoas sabem que eu sempre gostei de maquiagem, que eu sou uma pessoa que escreve, né? Que eu tenho um lado que talvez ninguém conhecesse, porque talvez atribuíssem pra mim uma figura masculina, que era o limite que eu deixava as pessoas conhecerem de mim. Esse masculino tá presente em mim ainda, né? Ele continua sendo forte. Só que agora eu falo, olha, além desse masculino que eu sempre deixei vocês verem, tem tudo isso, né? E acho que isso tomou uma amplitude, de fato, como você colocou, muito grande, até maior do que a que eu esperava, né? Porque eu sempre brincava, aquela época que a gente começou a falar publicamente sobre isso, eu falei, ah, acho que eu vou dar uma entrevista, né, e talvez nunca mais eu volte a falar esse respeito, né, doce ilusão, fazem anos, né, e eu continuo falando sobre isso e já palestrei literalmente no mundo inteiro sobre a minha história, né, mas chegou um momento que eu me vi nessa posição do que você está falando, né? No sentido de falar, ué, por que que eu não me torno ou uma influencer ou uma palestrante? Eu acho que são carreiras bastante nobres, por que não, né? Ou mesmo uma profissional de diversidade, eu aprendi muito sobre essa cadeira com tudo isso, né? Não tenho, por mais que eu sempre fale para as pessoas, eu sou uma executiva da área financeira contábil, eu aprendi muito sobre diversidade, né? E eu já conheço estruturas organizacionais numa profundidade que me permitiria alçar uma posição nesse sentido, né? Mas sabe, eu parei para pensar no porquê eu faria isso, né? Porque a pergunta que eu queria responder mas quem eu sou, né? O que que eu escolhi enquanto carreira? Eu não escolhi a carreira que eu escolhi por um mero acaso, né? Eu escolhi uma carreira que talvez no primeiro momento não tenha sido a minha primeira decisão, mas foi uma carreira que eu aprendi a amar. E mais do que isso, eu fui me tornando ao longo dos anos muito boa no que eu fazia, mas muito boa mesmo. Cada vez eu fui alçando novas posições, novos conhecimentos, o mercado inteiro já me conhecia. E aí pra mim ficou, pra quê? Pra que que eu vou mudar? Qual é o sentido disso, né? De novo, será que é a expectativa do outro? Assim como a expectativa do outro é que eu sou Daniela, eu sou trans, no dia 2 apareça outra pessoa e eu falei, não, vai ser um processo longo. Será que a expectativa do outro também não é, eu sou Daniela e sou trans, então você não pode ser executiva da área financeira, especialista global em contratos de seguro? Por que não? Né? Eu continuo fazendo isso, eu continuo gostando disso, isso não me impede de fazer nada. E assim, eu acho que a organização que eu trabalho compreendeu esse meu desejo, os meus líderes, os meus pares, as minhas equipes, né? E mais do que isso, o mercado que eu trabalho compreendeu também. E aliás, muito pelo contrário, né? Chegou um momento que você tem razão, que eu coloquei um pé no freio e falei, olha, aqui mudou, né? Enquanto executiva, eu falo numa determinada mídia, enquanto profissional, digamos assim, representante da diversidade, eu falo numa outra mídia com outra prospecção. E eu mudei, realmente foi da noite pro dia. Essa foi rápida, foi pum, mudou. Né? E muitas pessoas desse mercado securitário me procuraram e falaram, olha, por um segundo a gente teve medo de te perder, ia ser uma perda muito grande pro nosso mercado, né? Não ter você dentro desse seu conhecimento. Então, assim, fico feliz que você tenha tomado essa decisão. E eu sei que foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida, né? Olhando X anos depois e tudo o que aconteceu, eu falo, não, eu tava certa. Não que se eu tivesse escolhido ser uma influencer, eu não tivesse tido sucesso, provavelmente eu teria, mas é que simplesmente eu falo, não, cara, é a minha missão, é o mercado que eu amo, né? Muitas vezes a gente fala dentro das minorias, como vocês bem devem conhecer, ah, mas é que só me chamam pra falar sobre LGBTQIA+. Eu falo, pois é, eu escolhi não falar só sobre LGBTQIA+, eu escolhi manter a minha profissão, e eu sou chamada para falar sobre tudo o que eu sei constantemente, né? Então, para mim, foi essa a decisão, foi a decisão de falar, eu construí uma vida, para que eu vou mudar essa vida? Assim como os meus pelos faciais foram um processo, né? A minha carreira foi um processo, e foi um processo que eu falei, não, eu amo essa carreira, e a pessoa que construiu essa carreira fui eu, e eu vou provar que sou eu. Porque eu vou ser até mais bem sucedida de quem eu fui, entendeu? Porque se não tivesse sido eu que construí essa carreira, talvez eu estivesse falando aqui pra vocês hoje, falar, pois é, e depois disso nada aconteceu, sabe? Parei por ali. Mas não, eu falo, olha, eu posso ficar aqui a noite inteira, né, falando com vocês tudo que eu fiz depois disso, que supera infinitamente o que a pessoa que eu tinha sido fez. Então isso me prova que eu acertei na minha decisão.
Acertou demais, eu confesso que eu tô assim, de certa maneira, emocionado de te escutar, porque foi muita, né, foi muita história que a gente acompanhou, e muita história bonita, né, e dividindo aqui com quem tá nos acompanhando.
Eu também.
Que essa é, de fato, a maneira que você olha a vida, com essa sobriedade, com essa maturidade, com esse respeito ao próximo, mas também a si, né. E uma anedota aqui, João, antes de passar para você. Essa questão dos pelos faciais, ela era assim, teve um determinado momento que parece que virou o debate, né? E aí a gente falou, puxa, como é que vamos fazer para resolver isso? Aí talvez a Dani se lembra, a gente promoveu um evento na empresa em que ela trabalha e nós levamos a Mara Moira, querida, né, doutora pela Unicamp, ativista do movimento trans, e eu comentei com a Mara, um pouquinho antes da fala dela, a Mara, tem muita gente que está aqui hoje que entendeu que é a Dani que está ali, do mesmo jeito, mas as pessoas estão bugando numa questão que parece tão menor, que é, eu entendi que ela é uma mulher, mas por que que ela não tira a barba? Porque a gente ouvia isso. A Amara, no discurso dela, eu nunca me esqueço disso, ela fez uma reflexão sobre pelos, e ela fez uma reflexão de como pelos, não só faciais, de certa maneira, aprisionavam as mulheres. E aí, quando ela falava da mulher que deixa ir à praia, mulher cis, que deixa de ir à praia porque não está com a virilha depilada, ou que deixa de fazer isso, aquilo, outro, eu me lembro que eu só olhava para a plateia e eu via a cara das pessoas, das fichas caindo. né, dizendo, eu acho que faz sentido. Então é muito gostoso de escutar, né, João?
É super gostoso. Toda vez que eu te escuto, Dani, eu passo por um processo de reflexão profunda. E agora você estava falando, eu estava voltando na minha própria história pessoal. E para mim, a palavra que vinha na minha cabeça era liberdade. Eu fiquei pensando, quando foi o momento em que eu me senti livre? Qual foi esse momento? Eu falei, foi o momento em que eu estava conectado com a minha verdade. Foi o momento em que eu parei de viver mentiras, que eu aceitava os meus pensamentos, que eu aceitava as palavras que eu falava, e eu conseguia alinhar pensamentos, palavras e ações. E eu notei no que você falava, Dani, uma grande liberdade. Você estava vivendo a sua verdade, você continua vivendo a sua verdade. Com certeza, isso te faz sentir que você está vivendo o seu propósito. Eu aposto que tem alguns dos nossos ouvintes que estão nos escutando e falando, poxa, como eu gostaria de ser livre. Como eu gostaria de viver a minha verdade. Como eu gostaria de estar vivendo nesse momento o meu propósito. Dani, eu queria que você deixasse alguma dica para esses nossos ouvintes. Como que eles, como que elas podem viver sua verdade? Como que eles podem se sentir livres, felizes e plenos?
Olha, você sabe, você toca num ponto muito profundo, né? Porque a liberdade, ela é, em primeiro lugar, um estado de espírito, né? Porque nós não somos nunca plenamente livres. Nós vivemos numa estrutura de codependência, né? Todos nós, humanos, vivemos, a gente depende um do outro. Nós somos seres absolutamente sociais e o nosso sistema social é um sistema de dependência, né? Eu não sei se eu me sinto uma pessoa livre, mas eu me sinto uma pessoa em constante transformação e, de certa forma, aberta ao futuro, né? Por que que eu quero dizer isso? Porque é um aprendizado para mim também, né? Assim, é falar, o que que a pessoa pode fazer? Olha, eu sou muito fã de psicoterapia, né? Eu faço muitos e muitos e muitos anos, né? Acho também que a gente tem que ter um envolvimento com artes. Todos nós temos a nossa arte. A gente precisa se entregar à nossa arte, que é a nossa maior representação. Pouco importa se vai estar numa galeria famosa ou não, né? Mas é a nossa maior representação daquilo que a gente ama em nós, né? E acho também que ajuda muito a gente evitar, né? Não é totalmente possível, porque nós somos humanos, né? Mas a gente evitar uma comparação com outra que se nos torne destrutiva, porque sempre que eu olhar para o lado, vai ter alguém mais bem sucedido, melhor do que eu, mais livre do que eu, sempre tem, né? Que tem experiências que talvez eu não sonhe em tê-las, né? Mas se eu olhar para o meu caminho e falar, será que para mim não tá bom? Né? Será que esse não é o que eu deveria efetivamente fazer? Eu acho que é esse o trabalho, que eu acho que quando o Ricardo coloca, por que não, né, uma influencer? E a resposta para mim, falei, por que não? Será que já não está bom o que eu faço? Será que eu já não conquistei amizades, já não conquistei o carinho das pessoas? Então, assim, eu acho que nós humanos, a gente está constantemente fazendo um exercício do que é suficiente para nós. E às vezes acho que a gente precisa dar um passo para trás e falar, o que funciona para o outro, para mim talvez não funcione. O que é um caminho maravilhoso para o outro, talvez não seja o meu. E aí a gente sai um pouco dessa hierarquia do melhor ou pior, porque não existe melhor ou pior, existe o que funciona para você. E talvez para outras pessoas o meu caminho seria, nossa, você continuou trabalhando, né, com uma área contábil financeira, sendo que você poderia ter virado palestrante, ou poderia, eu falo sim, porque isso me faz eu me entender, me dá uma estrutura muito bacana, faz com que eu conquiste aquilo que é importante para mim, né? Então eu acho que é essa a reflexão. Agora é uma reflexão que é muito difícil fazer sozinho, né? Eu acho que é por isso que eu comentei um pouquinho da importância de um processo de psicoterapia. A gente precisa muito se conhecer para a gente conseguir tomar uma decisão que não seja uma mera, digamos, fagulha emocional, mas que de fato esteja lastreada no nosso bem-estar, né? Que eu acho que esse é o objeto final nosso enquanto enquanto seres participantes da nossa tecido social, né?
Excelente, Dani. Eu só queria confirmar tudo isso que você está falando, porque também um dos grandes insights que eu tive foi, para viver a minha verdade, foi pare de se comparar. Pare de se comparar com o outro. Você não é o outro. Você não está no mesmo ritmo que o outro. Você não tem o mesmo propósito que o outro. Você não tem a mesma missão que o outro. Você não tem os mesmos talentos que o outro. Então, só para reforçar isso que você está falando, que eu acho que é muito lindo. Se a gente quiser se sentir livre, se a gente quiser se sentir pleno, feliz e próspero, a gente precisa estar vivendo a nossa verdade, a gente não pode estar se comparando com o outro. A gente tem que entender o que faz sentido pra gente.
Exato. Eu acho que quando esbarra nisso, eu acho que a gente toca num assunto que é extremamente sensível para todas as mulheres, né? E para as mulheres trans também é muito sensível, que é o padrão de beleza, né? Veja, o que nós somos? A hora que a gente fala dos pelos faciais, a gente está trazendo aquela discussão, você passa ou não, né? Você é percebida ou não como uma mulher transgênero, né? E muitas vezes, no meu debate pessoal, o desejo de não ser reconhecida como uma mulher trans era muito mais um desejo de me comparar a outras, digamos, características físicas que não as minhas, né? E aí, eu acho que a gente tá debatendo bastante essa questão do pelo facial, mas eu acho que ela é uma vertente muito interessante. Chegou um determinado momento que eu falei, eu não estou preocupada se irão ou não me reconhecer como uma pessoa transgênero. Aliás, acho que é até bem interessante que me reconheçam, porque é exatamente a pessoa que eu sou. E com isso eu não estou, de forma alguma, fazendo alguma colocação para uma pessoa que deseja não ser reconhecida. Estou falando especificamente sobre mim, né? Só que tinha um problema. Eu falo, bom, a minha beleza, ela é muito única, né? Ela é muito minha, né? Como é que eu vou fazer? Ela não tem parâmetro, né? Eu falei, bom, vou ter que ser eu o parâmetro, percebe? Eu vou ter que parar de me comparar com outras meninas que talvez eu olhe e pense, nossa, elas são tão mais bonitas do que eu, elas são tão mais, digamos, olhando para algumas garotas trans, elas têm uma, digamos, uma não percepção do social sobre o aspecto trans delas tão maior do que o meu. Mas sabe, a minha beleza, ela pode ser plena também, mas eu vou ter que aprender a amar essa beleza, né? E não vai ser um caminho fácil, né? Eu encontrei duas ou três modelos por aí, né? Que na minha visão tinham um biotipo semelhante ao meu, né? Eu falei, beleza, eu vou seguir essas modelos e ver como elas se portam com a beleza delas. E eu fui aprendendo também. Chegou um determinado momento da minha vida, até eu fui fazer curso de modeling mais para explorar os meus ângulos e tudo mais. Eu aprendi a enxergar a beleza em mim, né? Então acho que isso é muito interessante, porque tem muito a ver com esse aspecto de se comparar um pouco menos, que talvez se eu for pegar o universo da referência do padrão de beleza feminino, nossa, a minha lista do que eu não atendo é muito grande, né? Agora, por outro lado, e o padrão de beleza meu? Fala, olha, tem uma vantagem, eu atendo todos os quesitos, né? Porque a comparação é comigo mesmo. Então foi isso que eu fiz, né? E a partir do momento eu falei, bom, o que é ser bela, né? Por que que eu preciso exatamente atingir essa passabilidade, né? Ou não ser percebida como transgênero? Né? O que é para mim expressar esse meu lado feminino? Até que ponto o masculino precisa deixar de existir? Né? Ele não precisa deixar de existir plenamente. Em algumas vertentes dele, talvez me era uma imposição do social, outras não. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do canto. Eu canto, né? De vez em quando até posto no Instagram eu cantando. E quem me acompanhar no Instagram vai perceber que eu canto músicas masculinas e femininas, né? E a minha voz, ela tem uma nuance grave, se eu quiser ativá-la, mas que é muito, muito grave, né? É uma mera questão de eu ativá-la. Eu consigo cantar em tons femininos igualmente com brilho, né? Agora, eu vou deixar de cantar no masculino? Nunca. Não tem problema nenhum, é uma característica minha, né? Eu acho que isso que é amar a nossa plenitude e o que a gente traz com a gente. Para mim, esse que é o gênero, ele não importa se ele é masculino ou feminino, ele precisa ser uma representação fiel de quem eu sou.
Autoconhecimento é tudo de bom, né? Eu acho que é isso que quem está nos escutando está pensando agora. Mas aí, como a própria Dani disse, de outra maneira, autoconhecimento não é uma bênção, é uma conquista. Né? É algo que a gente trabalha ao longo da vida. E acho que vocês trouxeram algo muito legal, que é, de certa maneira, a gente também ser mais autorreferente. Autorreferente não é o mesmo que ser autocentrado, longe disso. Mas é a gente se medir mais pela nossa própria régua. Claro que a gente pode olhar para histórias extraordinárias, para outras pessoas e se inspirar. Maravilhoso isso, né? Se motivar. Deve ter muita gente que está te escutando agora e se sentindo plenamente inspirado ou inspirada. Mas a gente tem que olhar a partir dos nossos próprios parâmetros também, né? Você é uma mulher de múltiplos talentos, você trouxe agora a questão do canto, tem os seus talentos profissionais óbvios, e eu queria abordar agora aqui que é a questão da escrita, porque quando a gente se conheceu, você já tinha livros assim, eu não, nem me lembro quantos você já tinha prontos de poesia, sobretudo, e depois você publicou e continuou escrevendo. Virou colunista da Marie Claire, propondo reflexões super interessantes na revista. Recomendo aqui a quem está nos escutando, inclusive o seu texto sobre passabilidade, né, que eu acho que é um texto muito importante. Como é que a pandemia, Dani, de certa maneira impactou esse teu lado artístico? Aliás, pergunta dupla aqui. Como é que a pandemia, e antes dela, como é que morar em Nova York, aquela cidade pulsante, que eu sei que você ama, influenciou esse teu lado artístico e reverberou na tua produção literária?
Olha, você sabe que falando sobre Nova York, né, endereçando Nova York em primeiro lugar, eu percebi em Nova York o que é uma liberdade social, né? Eu costumo dizer que em Nova York eu percebi como é interessante, primeiro, a gente existir, por quem somos, né? Em um segundo lugar, a gente ter a nossa referência social, né? O que eu quero dizer com isso? Existem alguns contextos sociais que, se a gente não está, talvez, com determinado código, que seja de vestimenta, seja lá o que for, você não ingressa, você não acessa determinado, ou você não atinge, digamos, o melhor serviço possível, né? Em Nova York, eu notava que parecia que pouco importava, assim, sabe? As pessoas, elas te tratam, né, da maneira como você se apresenta, né? Às vezes eu ia em restaurante, sei lá, refinados, né, tudo mais, e eu olhava para o lado, tinha gente com fantasia. Literalmente, ia provavelmente alguma festa, tudo mais, a pessoa tava lá extremamente bem atendido. Lógico, tem códigos, de conduta para cada ambiente, né? Mas o que eu quero dizer é, as pessoas são respeitadas na sua individualidade. Então, eu tive uma percepção de liberdade e diversidade que eu ainda não tinha vivido da mesma maneira. E isso é ótimo, porque é algo que traz pra gente, né? E você sabe, eu escrevi muito ao longo da minha vida, eu escrevi muitas poesias do ponto de vista subjetivo e principalmente de compreensão de gênero. Essa fase, ela se encerrou, né? E eu publiquei dois livros que já estão esgotados. Eu publiquei sob um pseudônimo, né? Pseudônimo. E ali foi, digamos, uma introdução a esse mercado editorial, como que é editar um livro, que é ter um coaching literário e tudo mais, né? Mas eu sempre escrevi a vida inteira, e quando eu me vi na pandemia, tem uma obra, né, que eu escrevi há muitos e muitos anos, que eu não tinha acabado ela, que chama o Reino de Sarah, né? E essa obra, ela era para mim algo muito caro, era algo para mim muito, muito lindo, mas eu não conseguia, digamos, encontrar o desfecho dela, né? Porque ela chegava numa determinada, ela começa assim, são três livros, na verdade, né? A publicação é numa obra única. São três livros. O primeiro, ele começa muito com essa discussão da liberdade feminina, né? Como é que é o encontro desse feminino com o próprio social, um feminino completamente encarcerado, né? Como é que ele encontra esse social e como é que ele se transforma, né? O segundo livro, ele já é de uma mulher liberta, mas que ela começa a questionar esse poder que ela adquire. É um poder de direito, né? Porque ela é filha do rei, então ela herda esse poder. Ao mesmo tempo, ela se pergunta, o que eu faço com esse poder, né? Como é que eu devolvo esse poder para a sociedade? Porque simplesmente, digamos, mandar não me parece justo. Ao mesmo tempo, a minha visão de justiça é diferente da visão de justiça do social, e me querem por alma para desempenhar uma função que não necessariamente eu entendo que é a minha. E isso eu consegui escrever antes da pandemia, esses dois livros, né? O terceiro livro, ele entra numa subjetividade muito grande, porque essa personagem, ela já não é mais uma jovem, ela já é uma jovem adulta, né? Digamos assim. E aí o grande questionamento dela é totalmente identitário. De tudo que eu persegui, né, de um feminino que eu conquisto, de um social que me recebe e eu influencio esse social, quem eu sou? Né? E aí essa é a grande pergunta, e eu honestamente eu não conseguia responder essa pergunta. Eu sabia que essa personagem, ela em um determinado momento, ela ia para outro reino, ela ia para um exílio, né? É uma história totalmente de ficção mesmo, e ela adentraria, digamos, um inconsciente representado na história por uma caverna. O que ela encontrar nessa caverna, eu não fazia a menor ideia, eu não conseguia escrever, eu parava ali, na entrada da caverna, e aí, como é que eu continuo essa história? Veio a pandemia, eu escrevi. Eu escrevi, assim, eu acabei a história. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas, assim, o final, ele me surpreendeu completamente. Eu falei, uau, né? As pessoas falam, nossa, mas como assim, né? Não foi você que escreveu? Sim, mas os personagens, quando eles são vívidos, você não sabe onde eles vão parar. Eles te guiam, não é você que guia eles. Eles existem na sua concepção, né? E o final, assim, me surpreendeu de uma forma. E a editora que eu trabalho, ela há muitos anos falava, Daniel, o primeiro livro é perfeito, publica. Eu falei, não, mas a obra não tá pronta. Eu mandei o segundo pra ela, ela falou, nossa, você superou o primeiro, publica. Eu falei, não, mas a obra não tá pronta, né? Aí eu mandei o terceiro, ela me ligou, ela falou, olha, eu fiquei muito emocionada com o final dessa obra, eu tô arrepiada, a gente precisa publicar. Eu falei, beleza, só que tem um detalhe, eu vou assinar com o meu nome. Porque eu já percebi que eu sou uma escritora, né? E a minha identidade, ela já é totalmente clara. Eu já consigo me comunicar, digamos, do ponto de vista lírico, com o meu nome. Então, apesar de eu ter escrito muito, vai ser a primeira vez que eu vou publicar como Daniele Torres, autora de O Reino de Sarah, Ela Nunca Esteve Só, né? Que é uma obra, assim, que eu fiquei anos, anos e anos escrevendo, e eu consegui acabar ela na pandemia, porque eu acho que só o silêncio que permitiria eu, de fato, adentrar esse lugar tão, hostil que é o inconsciente, que é a caverna, encontrar ali os medos, né? Porque adentrar com essa personagem numa caverna é encontrar os maiores medos dela, e sair de lá e aí sabendo já quem ela é. Então, assim, é lindo, de fato, esse livro, esse final. Hoje, eu acabei de receber a prova final, aprovei, a própria revisora me ligou e falou, olha, eu fiquei encantada com essa obra. Eu falei, obrigada, porque assim, eu escrevi com muito carinho mesmo, né? Então, é isso que mudou, Ricardo, a minha, assim, mudou completamente a minha escrita, eu consegui terminar O Reino de Sarah, né? Nem eu acredito, e mais do que isso, eu falo, não, eu sou uma escritora, e eu conheço a minha obra, então eu não preciso mais do meu pseudônimo, agora, a partir de agora, eu assino os meus textos como eu mesma.
Eu me lembro da gente almoçar antes até de você ir para Nova York e você tá às voltas com alguns personagens. Mais uma vez, você estava respeitando o tempo dos outros, né, e o seu próprio, porque a conversa ela pode parecer estranha para quem não está familiarizado, né, com o mundo da escrita, mas eu me lembro que a tua angústia eu não sei o que aquele personagem quer fazer, etc. E quem olha de fora dizia, mas minha cara, é você quem vai dizer o que o personagem quer fazer. Mas não, tem a vida que você mencionou, né?
Exato, exatamente. Escrever é um processo que a gente se envolve, a gente tem que compreender para onde essa escrita vai, né? Eu não tenho o poder como escritora de determinar, porque se eu fizer, fica sem graça, né? Eu preciso, assim, usando aqui a metáfora da caverna, eu precisava estar pronta para adentrar essa caverna e saber que ali eu vou encontrar desafios, né? Então, de fato, assim, foi muito legal esse processo, assim, dentro de toda, digamos, aquele medo que nos cercava, né? Porque no começo da pandemia eu estava apavorada, né? Foi muito complicado ali em Nova York, né? Eu não sei como é que foi em São Paulo, mas ali foi muito complicado, né? E a escrita foi o meu alicerce. Eu falei, bom, eu vou adentrar o que me falta adentrar, né? Então, acho que mudou muito a minha relação com a arte. Eu falei, não, esse livro ele precisa existir.
Ô Dani, continuando a metáfora da caverna, para viver a nossa verdade, exige coragem.
Com
a gente precisa enfrentar os nossos medos, a gente precisa ter coragem, a gente precisa se conhecer melhor, mas como a gente falou aqui, é um processo nosso, né? Dani, eu queria que você deixasse uma dica aqui para as pessoas trans que estão nos escutando, que talvez falte um pouco de coragem para viver a sua verdade, ou que estejam em algum tipo de ambiente profissional que seja tóxico. Que dica você dá para essas pessoas? Como a gente falou agora, a gente não quer ficar se comparando, mas a gente precisa assumir que você é uma pessoa que inspira várias outras. Então, nessa sua posição inspiradora, que dica você dá para as pessoas trans para que vivam sua verdade?
Eu acho que a gente falou de muita coisa, né? E abordamos gênero, abordamos expectativa dos outros, abordamos a arte, abordamos liberdade, né? Agora, a gente precisa ter também uma noção clara daquilo que nos é material, né? Material no sentido que, enquanto pessoas integradas ao contexto social, a gente precisa viver, né? Pagar as nossas responsabilidades, precisamos de moradia, alimento, estudo, tudo mais, né? Então, isso tem que ser tudo feito, porque Por que que eu estou falando isso? Porque tudo tem que ser feito dentro de uma perspectiva muito pessoal. Porque uma coisa eu posso dizer, não é fácil esse caminho. Não espere que o social, digamos, vá receber em plenitude a pessoa que é transgênero, né? Porque a gente descobre muito sobre o outro, né? Se eu pudesse falar, olha, o que que você aprendeu sendo uma pessoa trans? Eu descobri muito sobre alguns comportamentos sociais e contextos que eu não esperava. Positivos e negativos, situações que eu não imaginava que me acolheriam e situações que eu imaginava que não acolheriam e eu fui acolhida, né? Mas é uma caminhada ainda muito difícil. A gente está falando de uma população que tem pouquíssimo ingresso ainda no social, pouquíssimo ingresso nas organizações. Então, assim, a retração no sentido de perguntar-se se o ambiente que eu trabalho é propício, se eu estou pronta para isso, essa retração, ela nada mais é do que natural e um exercício que precisa muito ser feito, porque o esforço emocional que eu tive que investir, né, digamos, para hoje estar falando com vocês com relativa tranquilidade, foi enorme, enorme, enorme mesmo, né? E eu não acho, assim, o mundo mudou, ele mudou em muito pouco tempo, né? Mas eu não acho que ele mudou a ponto de eu poder dizer para os nossos ouvintes que vai ser um processo tranquilo, porque ele não vai ser. Né? Ainda falta tem um caminho muito grande para a gente adentrar um universo de tranquilidade. E o limite do outro, às vezes, ele é impositivo a nós mesmos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os momentos de fazer essa decisão. Com isso eu não estou falando para as pessoas, não levem o seu eu ao público, em hipótese alguma. Né? Mas assim, o Ricardo falou de um tempo, 3-4 anos, né? Mas eram 3-4 anos que eu sabia que eu já estava pronta. Né? Porque antes disso teve uma década de eu perceber se eu estou ou não estou pronto. Eu não virei, digamos assim, um dia, eu sou trans, no dia seguinte fomos procurar o Ricardo Salles, não foi isso que aconteceu. Teve um trabalho extremamente, digamos, grande dentro de mim, que eu lembro que o Ricardo Salles falava comigo na época que ele me conheceu: você sabe muito bem quem você está muito segura de si. Apesar de eu trazer aquela dualidade, pelo facial, não sei o quê, eu sabia exatamente quem eu era, né? Então, esse cuidado precisa ser tomado. As pessoas, digamos, trans que ainda estão pensando se elas vão, digamos assim, adentrar esse social, precisam levar isso em consideração. Para nós que já estamos visíveis no social, aí é outra realidade, porque a gente tem que perceber o caminho de luta e superação que a gente ainda vai ter que trilhar, talvez gerações que vêm, e quando eu falo que vêm, pode ser acima da minha, abaixo, não importa, as gerações que estão, né, digamos aí, trilhando outros caminhos, né, elas certamente já vão colher frutos que eu também colhi, né? Mas o nosso tempo ainda é um tempo de compreensão. Por mais que essa curva esteja numa vertente exponencial, na minha visão, ainda é um tempo de compreensão, ainda é um tempo que a gente vai ter que focar muito, né, para conseguir, navegar por esses mares, que não vai ser uma calmaria, vão ser ainda mares revoltos, né? Isso posto, é possível encontrar um caminho, mesmo numa aparente mar revolta, é possível encontrar um caminho de calmaria. Mas assim, não é um caminho fácil, né? Para quem ainda, digamos, vai encarar esse processo, a minha melhor sugestão é: faça um preparo emocional muito grande, porque por muitos momentos você vai se ver sozinho no mundo, e faz parte da gente se autoconhecer, mas é desesperador, né? Para quem já está, digamos assim, dentro do mundo, o que eu tenho sempre para mim é: eu sou muito mais do que uma pessoa transgênero. Isso não significa que eu não tenho orgulho de quem eu sou, eu tenho muito orgulho de quem eu sou, mas esse é o aspecto menos interessante sobre mim, né? Porque para mim ele é de uma normalidade que, honestamente, eu nem preciso falar esse respeito, eu me dou para falar esse respeito, mas não é uma necessidade minha. E aí a gente encontrar esse local social onde a gente pode se desenvolver, que é muito mais interessante na minha visão do que, do ponto de vista do indivíduo tratar tão e somente do aspecto trans. Não que ele não é importante, ele é muito importante, ele é parte de quem eu sou, e eu tenho um imenso orgulho de ser a pessoa que eu sou, mas é dentro de um contexto social, eu preciso perceber que é exatamente aquilo que a gente falou, quem é a pessoa que eu vou levar a esse social, precisei ter isso muito claro, e eu acho que as pessoas trans que estão ingressando no mercado de trabalho, que estão se desenvolvendo, precisam ter essa mesma visão. Às vezes, como o Ricardo falou, a gente precisa pisar no freio e olhar para aquilo que faz sentido para a gente, mesmo que exista toda uma não uma pressão, mas uma vontade, né? Que eu nunca senti que eu fui pressionada, mas existia uma vontade muito grande de me ter perto. Mas eu falei, não, mas eu preciso primeiro acabar uma certa estrutura para depois conseguir estar com vocês, né? E foi isso que eu fiz e que foi muito acertado.
Meu Deus, que papo gostoso! Por mim, eu ficaria aqui mais horas, né, Rick? A gente vai partir agora pro final. Dani, só um disclaimer, a Daniela é a Daniele Torres, ela não é minha prima nem minha irmã, infelizmente, apesar de ser uma inspiração para mim, eu adoro conversar com você, Dani, adoro te escutar, eu sempre me inspiro muito quando eu tô te ouvindo, e pra gente partir pro final da nossa conversa, eu queria que você olhasse em perspectiva pra sua vida e de tudo que você aprendeu, de tudo que você viveu até hoje, qual que foi a maior lição que você aprendeu e que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes? Detalhe, eu adoro fazer essa pergunta para as pessoas que me inspiram, como é o seu caso.
Ai, que bom, obrigada pelo carinho. Eu resumo em duas palavras, sonhos e esperança, né? Porque eu acho que a gente sonhar mantém a gente jovem, né? Mantém a gente acreditando, por mais que assim, às vezes as circunstâncias parecem que nada vai dar certo, mas a gente acreditar que o amanhã pode ser melhor, ele mantém a gente extremamente, de bem com a vida, né? E ter esperança, porque, sabe, as coisas nem sempre estão como a gente gostaria, tem muita coisa para mudar, a gente vê coisa que tá errado, que a gente gostaria que fosse diferente conosco, mas a gente precisa ter esperança que esse mundo vai ser melhor, porque às vezes eu debato com as pessoas e elas me fazem uma colocação muito acertada. O problema de sonhar e ter esperança é que a vida é uma só, e a gente tem pressa, a gente não tem tempo de esperar, né? Eu falo, é verdade, vocês têm toda a razão. E aí a reflexão que eu faço é exatamente a mesma. A vida é uma só. A gente precisa ter esperança, a gente precisa sonhar que o amanhã pode ser melhor, porque o tempo vai passar. E aí a gente vai ter que olhar para trás e falar, o caminho que eu fiz foi um caminho que, me iluminou, foi um caminho que eu pude me encontrar, porque talvez não se resolva tudo que a gente gostaria no nosso tempo, né? Talvez a gente não atinja essa plenitude que a gente gostaria, né? Eu já tô indo aí pros meus 40 anos de idade, né? Eu cheguei no meio da minha carreira, né? Eu não sei como é que vai estar o mundo quando eu estiver no final da minha carreira, mas eu preciso estar feliz com tudo aquilo que eu realizei e o tempo é agora. E aí se eu paro para pensar, eu falo, cara, eu tenho sim esperança que o mundo amanhã vai ser melhor, eu continuo sonhando com um mundo de paz, um mundo de compreensão, que a diversidade ela é compreendida dentro da sua equidade. Falar isso talvez seja uma visão um pouco romântica da vida, ela é e não é. A sociedade ela é muito múltipla, a gente encontra dentro do social aquilo que a gente busca no nosso coração também, né? Então assim, eu continuo acreditando que a gente tem que sempre sonhar e ter muita esperança no amanhã, que é isso que nos faz humanos, é essa percepção do tempo, né, e principalmente a percepção de que existe um futuro. Nós somos provavelmente os únicos seres que temos conhecimento, que a gente tem uma percepção de futuro, né, não é só o presente. Então a gente precisa sempre alimentar com muito carinho essa percepção.
Muito lindo isso. E sem esperança, como é que a gente levanta da cama de manhã, não é? Enquanto você falava, me ocorreu aqui uma frase do Itamar Vieira Júnior, que é o autor do livro Torto Arado, né? Grande sucesso aí do último ano. E ele, no Roda Viva, ele disse que é preciso sim ter esperança, mas é uma esperança engajada. E eu achei isso tão bonito. O que ele está dizendo é esperança sim, mas é uma esperança de quem também arregaça a manga, trabalha e vai lá construir. Como diria Gonzaguinha, vamos lá fazer o que será.
Exatamente, eu não colocaria melhor, Ricardo, é isso mesmo.
É lindo, né? Mas quem colocou foi o Itamar Vieira Júnior, tá bom? Fui eu não, perfeito. Eu tô aqui só transmitindo. Agora sim, pra gente finalizar, Dani, na tua opinião, o que é que pode ser feito pra gente ter cada dia mais diversidade nas organizações?
Diálogo. É o que eu sempre falo para as pessoas, a gente precisa dialogar. O caminho ele é longo, mas à medida que a gente mostra que as vivências das diferentes pessoas, a gente mostra as vivências das diferentes minorias ou pessoas minorizadas, né? A gente começa a perceber que talvez a visão que a gente tem sobre o mundo não esteja correta, né? Cada um de nós, eu inclusive, a gente vive a nossa própria bolha de conhecimento, a nossa própria bolha social, cada vez mais enfatizada pelos próprios algoritmos computacionais que nos cercam, né? Isso é fato, é dado e continuará provavelmente sendo assim. Dificilmente a gente sai desse universo. Ao mesmo tempo, toda vez que a gente experimenta uma vivência diferente, acontece isso que a gente está falando aqui, a gente passa a pensar diferente. Então a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que ver que, sabe, as pessoas não são exatamente, ah, eu imaginava que uma pessoa trans é dessa maneira, mas não existe a pessoa trans, existem pessoas dentro da sua multiplicidade, cada um é um. Né? Então assim, eu não vejo outra forma, a gente só precisa ser esse diálogo engajado, precisa ser um diálogo ativo, um diálogo transformador, né? Que só falar também, mas ah, nossa, que lindo, estou emocionado, mas isso não gera nenhuma ação do meu lado, também não adianta, né? Então sempre que eu dialogo com uma organização, a colocação que eu faço é essa, né? Como está de fato a sua política de contratação de minoria, como está de fato a sua política de contratação de profissionais LGBTQI a mais, especialmente, como é que estão as pessoas trans, né? Vocês estão conseguindo atrair trans masculinos, trans femininos, né? Vocês estão conseguindo trazer todo esse aspecto para dentro da sua organização? Porque falar é muito interessante, né? Mas a gente precisa começar a observar alguma ação, a gente precisa começar a observar a mudança. E honestamente, só depende de nós. Todos nós que somos gestores, que somos líderes. Se você nunca entrevistou uma pessoa trans, deve ter um motivo, que tem gente aí com uma competência que é de tirar o chapéu. Então daí dá para pensar. Por que será que essa pessoa nunca chegou? A minha organização não é suficientemente atrativa? Será que os meus processos eles estão de alguma maneira enviesados? Será que eu não quero entrevistar essa pessoa e nem percebo os caminhos que eu faço por meio dos meus vieses inconscientes para que isso não aconteça, né? Ou será que eu entrevisto e falo, ah, mas a pessoa não atende aquilo que eu quero, mas aquilo que eu quero é surreal para a própria função, né? Por aí vai, tem várias formas. Então, assim, a gente precisa sair desse diálogo e partir para a prática também. Mas o ponto de partida é a gente falar, que é o que a gente fez hoje. A gente precisa falar muito e as pessoas conhecerem que existem vivências distintas do estereótipo que a gente tem na cabeça. E as pessoas são múltiplas. Os rótulos que a gente dá para elas não vai definir quem elas são. Elas são múltiplas e cada um é cada um. A gente precisa compreender isso.
É isso aí. Dani, a gente termina aqui e te falo isso aqui no ao vivo com a plena convicção de que a gente gravou hoje um dos episódios mais lindos do Diversity Talk. E a gente está no ar aí talvez há 2 anos quase, né, João? E hoje a gente teve um episódio incrível porque você veio por inteira, né? E eu te agradeço demais por isso. É só assim que você sabe viver, né?
É a forma que eu faço, Ricardo, vocês me conhecem, eu sou verdadeira em tudo que eu faço, é a forma que eu falo, que eu me porto, né? É a pessoa que eu sou. Muito obrigada pelo convite.
Muito bom. Daniele Torres, profissional ultragabaritada no mercado financeiro, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje.
Obrigada a vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouviram, muito obrigada pelo convite, pelo lindo trabalho que vocês desempenham no mercado.
Sempre juntos. Esse aqui foi o Diversity Talk, que é o podcast da consultoria Mais Diversidade, continua sendo gravado à distância e respeito ainda às normas de isolamento social, sempre com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente, inclusive, lá no aplicativo da Aurelo. Você conhece a Aurelo? É a primeira plataforma que remunera a produção de podcasts. Escuta a gente lá, mas também dá para escutar no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Apple Podcasts e em mais de outras 10 plataformas. Se você gostou, é só compartilhar com as suas amigas, amigos, incluir a gente aí na sua trilha sonora, recebe aí um alerta quando tiver episódio novo e mande também as suas sugestões, as críticas, os elogios lá no nosso Instagram. O endereço é @maisdiversidade. Até a próxima, João!
Eu amei! Tchau, Dani! Tchau, Rick!